fabulosa, ordinária.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Glosa Ordinária. O meu nome é Pedro Monteiro e hoje estamos aqui, a equipa completa. Olá Mariana, olá Joana, olá Filipe.
Olá.
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 O episódio de hoje é, de certa forma, um episódio celebrativo, comemorativo, até pela data em que está a ser lançado. O episódio de hoje é dedicado à figura do rei Afonso X de Leão e Castela e serve para comemorar o seu aniversário, já que este monarca nasceu a 23 de novembro de 1221. Evidentemente que neste episódio vamos nos concentrar sobretudo na importância cultural e na produção literária à volta e feita por Afonso X, mas eu vou começar esta conversa por introduzir uma pequena nota biográfica. Afonso X era filho de Fernando III, o Santo, e de Beatriz da Suábia, e por sua vez era sobrinho-neto de Frederico II do Sacro Império Romano-Germânico. Foi rei de Castela e Leão a partir de 1252 e até 1284, depois de o seu pai ter voltado a unificar as coroas peninsulares de Castela e Leão em 1230. Um dos aspectos que importa destacar do seu reinado é também a expansão castelhano-leonesa para a região sul da Península Ibérica, ou seja, para a região da Andaluzia, sendo importante destacar que antes mesmo de assumir o reinado esteve presente na conquista de Jaén e depois, já na década de 60, participou também na conquista de cidades como Cádiz e Múrcia. Para a história portuguesa, além do aspecto literário do que vamos ouvir falar neste episódio, seria talvez importante destacar três pontos. Em primeiro lugar, a entrada de Afonso, na altura ainda o infante Afonso, em Portugal, apoiando o rei Sancho II no conflito que entre 1245 e 1247 travou o rei português com o seu irmão Afonso III e que levou à deposição de Sancho II. Por outro lado, em segundo lugar, o facto também de Afonso X se intitular como rei do Algarve, o que é um aspecto importante para as relações diplomáticas entre Portugal e Castela e é uma questão que só se veria resolvida na década de 60. E em terceiro lugar, o facto de Afonso X ter casado a sua filha ilegítima, Beatriz, com nada mais nada menos que Afonso III de Portugal, matrimónio de onde viria a nascer Dom Dinis, que herdaria uma série de, digamos, gostos do avô materno. De forma a terminar este pequeno apontamento biográfico e dando já mote para o próximo tema, ainda que referir um aspecto muito importante da biografia de Afonso X, que foi a sua pretensão e candidatura ao trono do Sacro Império Romano-Germânico a partir de 1257 e até à década de 70. Há que referir também que o final do reinado de Dom Afonso X foi algo atribulado devido à morte do seu herdeiro, o infante Fernando de Lacerda, o que contribuiu para um fim de reinado marcado pela Guerra Civil com o seu segundo filho, Sancho, que viria a ser Sancho IV. De Castela e Leão. Mas como já tinha referido, os pontos em que nos vamos focar hoje aqui é na produção cultural e na importância dessa produção cultural em torno de Afonso X. Vamos falar da produção, quer da produção legislativa, quer da produção literária, quer da produção historiográfica e ainda de algumas traduções de textos essencialmente científicos. Começando pela parte das traduções, Joana, queres nos falar um pouquinho de que traduções são estas, quem é que estava à volta delas e quais que textos e que tipos de textos traduziu Afonso X?
Então, convém contextualizar a produção de traduções na corte do Afonso X e a mano do Afonso X num período que começa por volta do século XII, em que com o acesso à matéria, portanto, às bibliotecas ou aos livros ou ao saber direto ou indiretamente, isto é, acesso a livros, livros ou acesso a pessoas que conheciam determinadas obras produzidas no mundo árabe, em Toledo e noutros pontos da Península Ibérica, se começaram a fazer traduções. Primeiro para latim, portanto, nessa altura que eu referi, no século XII, e a novidade com o Afonso X é a tradução de obras para o castelhano. Ora, que tipo de obras é que foram sendo traduzidas? Uma das mais conhecidas, não só a nível da produção da literatura sapiencial medieval, é a obra que se chama Kalila Wadimna. Esta obra tem o título que lhe corresponde em árabe, que é também uma obra muito conhecida no mundo medieval árabe e até contemporâneo, porque se trata de uma obra que reúne uma série de contos exemplares, portanto com uma moral a retirar no fim, e a tradução desta obra penso que estará ligada também à questão de que para o Afonso X era central, que era a questão do rei, do governo e do regimento dos reinos. Portanto, esta obra serviria como uma espécie de... de educação, se calhar é demasiado levar isto demasiado longe, mas serviria como uma literatura onde se poderia colher exemplos e aprender comportamentos, histórias, situações, etc, etc. Portanto, esta destaca-se das outras por esta natureza, por estar ligada a esta natureza moral. As restantes traduções feitas na corte do Afonso X, e é bom dizer que estas traduções foram sobretudo feitas no início do seu reinado, são obras de caráter científico, podemos dizer assim. Há aqui uma que também não é bem um caráter científico, mas já lá iremos. E dessas obras de caráter científico, poderemos dividi-las entre dois núcleos, grosso modo, que na altura estavam perfeitamente interligados, que é o núcleo astrológico e o núcleo astronómico. Ora, como todos devem saber, a astrologia na Idade Média era considerada uma ciência e, como tal, era alinhada com as restantes práticas, como a astronomia, a música, a matemática, etc, etc. E então, por essa razão, por ser uma ciência, ela foi, várias obras foram sendo traduzidas. Sabia-se que os árabes eram excelsos nessa arte da produção de obras de astrologia e de astronomia, e o Afonso X mandou traduzir duas obras importantes, a Picatrix e o Livro das Formas e das Imagens. Portanto, ambas relacionadas com a questão dos astros, a influência dos astros na Terra, as características da translação dos signos no céu, como é que se compunha o mapa dos signos. Aliás, estes manuscritos são muito ricamente iluminados, não só porque pertencem, evidentemente, à Corte Régia, e a Corte Régia tinha a capacidade e o poder de... um poder monetário, não é? De conseguir encomendar manuscritos muito decorados. A decoração, quanto mais decorado o manuscrito, mais caro ele era. E todos estes manuscritos do Afonso X, mas não só estes manuscritos do Afonso X, como depois os meus colegas mostrarão ou falarão, eram ricamente iluminados. Também neste caso, a imagem servia como uma ajuda visual àquilo que estava sendo descrito. Para além destes dois textos, temos o Livro das Cruzes, que tem uma característica interessante. Este livro era um livro escrito em latim, portanto, antecedia a presença árabe na Península Ibérica, mas ele foi traduzido para árabe, portanto, de latim para árabe. E a versão que Afonso X conheceu não foi a versão latina, foi a versão árabe. Ou seja, este livro fez um caminho por várias línguas, do latim ao árabe, do árabe ao castelhano, e é interessante vermos que a questão da tradução depois é muito complexa e extravasa agora este episódio, mas o percurso de tradução de uma língua para a outra nem sempre era linear. E portanto, o livro da Lei das Cruzes também tem a ver com o regimento dos planetas, a situação dos planetas no céu, todas as mudanças do lugar das estrelas durante o ano. E também como este, havia outro que é o livro Comprido de los Juicios de las Estrellas, outro livro de astronomia também, que contemplava estes assuntos relacionados com o céu e com as estrelas e com os planetas, etc. E por fim, eu destacaria ainda o livro que não é, que dois livros que não são desta área, astrologia e astronomia, o Lapidário, que é um livro sobre pedras, que descreve as propriedades curativas, não diria mágicas, mas curativas e até morais das pedras. Portanto, a uma pedra era assacada uma série de qualidades e essas qualidades depois deveriam ser utilizadas de forma terapêutica ou então poderiam ser utilizadas por uma pessoa cujo signo astrológico estivesse em consonância com essa pedra. É um pouco como agora, se forem ver livros de astrologia, aparece sempre uma pedra associada a cada signo, etc, etc. Por fim, o livro, deixei para o fim um livro que não se enquadra nessas categorias que fui referindo, que é o livro del Ajedrez, dos Datos e das Tablas, que é o primeiro manual em língua vulgar sobre como jogar cada um destes jogos. Ele resulta de uma tradução, de uma compilação de vários textos árabes sobre esta matéria, portanto, sobre xadrez, dados e tábua, que é o jogo do gamão, em português chama-se gamão. Basicamente é isto, compila essa série de regras com situações reais, inclusive são jogáveis, as imagens que aparecem, as imagens pintadas no manuscrito são jogáveis, são situações de jogo. E, além disso, este livro também retrata uma série de figuras da sociedade da época de Afonso X a interagir, digamos que é uma espécie de livro um bocadinho multicultural, porque temos mouros a jogar com cristãos, mulheres a jogar com homens, os judeus a jogar com mouros e por aí fora. Portanto, algumas dessas iluminuras estão disponíveis online, se forem procurar por livro do Arredrez, Datos e Tablas, e podem ver por vós próprios como esses manuscritos são belos.
Chama-me muita atenção de teres falado na tradução do primeiro livro que mencionaste, que é uma espécie de exemplo para um regimento dos reinos em que falaste do governo, e é muito interessante perceber que é muito interessante pensar que isto está a ser traduzido ao mesmo tempo que Afonso X está a promover uma grande obra legislativa. Não é assim, Filipe? Nós sabemos que em 1252 foi escrito o Fuero Real, mas se calhar o texto mais conhecido de Afonso X são efetivamente as sete partidas.
Sim, isso dos textos relativos é toda uma polémica, porque ainda haveria antes chamado setenário, não é? Ou seja, basicamente, ao longo do reinado do Afonso X, foram sendo elaborados uma série de códigos jurídicos. Digamos, a visão tradicional é que seriam tentativas de criação de leis gerais. É claro que isso, hoje em dia, cada vez mais tende a perspectivar-se isso com uma visão um pouco anacrónica, quer dizer, nós não podemos imaginar, claro, para a Idade Média, este espírito de uma lei que emana de um Estado central e que é comum a todo o território, a todos os habitantes desse território. O espírito não era esse, como se saberá, a legislação medieval era bastante particularista, era uma sociedade de estamentos e de privilégios, as leis divergiam de acordo com o estamento social a que a pessoa pertencia, de acordo com as regiões, etc. Tanto ou mais do que essa suposta tentativa de uma uniformização legislativa, o que estes sucessivos textos, reformulações jurídicas, procurarão é elaborar codificações teóricas sobre o poder do rei, sobre a relação do rei com outros poderes e sobre, no fundo, a forma como a sociedade deverá idealmente estar estruturada. Portanto, eles são tanto ou mais de códigos legislativos com intenção pragmática, são tentativas de elaboração de um tipo de sociedade ideal a partir do ângulo do direito e da justiça, em termos mais gerais. É complexa, como disse, a questão da cronologia. Nós podemos falar sobretudo em três grandes obras, o Setenário, o Fuero Real e as Sete Partidas, que vão sendo, digamos que, reelaborações sucessivas e cada vez mais aprofundadas umas das outras, que culminam na súmula das tais sete partidas. Partidas porquê? Sete partes, não é? Sete partidas, como as sete partidas do mundo, quer dizer, as sete partes em que está dividida essa obra. Cada uma delas é dedicada a uma área específica do direito, da justiça, da sociedade. Por exemplo, há uma partida sobre o que nós poderíamos chamar de direito canónico, a relação, a forma como a Igreja e a relação da Igreja com o rei e com outros corpos sociais e com ela própria estaria dividida. E há depois vários outros livros. Estas sete partidas tiveram uma a posteriori, portanto, como digo, devemos entendê-las, por um lado, como tentativa de aplicação jurídica, mas também e sobretudo como codificação geral da sociedade, visão geral da sociedade, e a primeira intenção não teve grandes consequências, tanto quanto será possível juizar no reinado do próprio Afonso X, só bastante mais tarde começaram a ter aplicação prática, mas a partir do momento em que tiveram aplicação prática, tiveram uma difusão enorme e uma influência enorme. Basta ver, por exemplo, alguns apontamentos até relacionados com Portugal. Há um caso famoso no reinado do rei Dom Pedro. Há umas cortes, aliás as únicas cortes, salvo erro, portanto reunião do rei com o clero, a nobreza e o povo, dito de forma simples e geral, em que se queixam ao rei Dom Pedro de que os juízes estão a aplicar mais as leis das partidas do que as leis portuguesas. É um caso famoso de como que mostra, primeiro, já uma certa consciência nacional, se quisermos, enfim, isso essa é outra questão, mas também a importância das partidas até fora de Castela. Mas depois, quer dizer, por exemplo, no século XVI há uma série de edições anotadas das partidas. As partidas são incorporadas ao direito castelhano e já com um sentido mais forte, com maior centralização, etc. E creio que até ao século XIX elas estão, ou pelo menos uma parte delas, fazem parte do ordenamento jurídico, quer de Espanha, do Reino Espanhol, quer de colónias. Por exemplo, acho que até ao início do século XIX, uma parte do direito das colónias espanholas tinha subjacente as partidas, ou partes das partidas, o que é extraordinário. Se é que não, até mais tarde, mas pelo menos até o início do século XIX isso aconteceu. E também em Portugal, ainda esse episódio mais, digamos, pontual do reinado do rei Dom Pedro, mas que mostra bem a importância já nessa altura da discussão das partidas em Portugal, nós vemos, por exemplo, aquilo que seria o equivalente em Portugal das partidas, que seriam as chamadas ordenações afonsinas, isto é, a primeira tentativa de codificação genérica de leis emanadas pelo rei em Portugal, isto em meados do século XV, chamam-se afonsinas por causa do rei Afonso V, mas na verdade o processo começou antes, é como as muralhas fernandinas do Porto, não é? Que começaram a ser construídas antes, há assim uma série de exemplos. Grande parte das ordenações afonsinas são traduções das partidas e traduções diretas, literais. E, portanto, e depois as ordenações afonsinas, de suas vezes, que também não tiveram aplicação imediata, há um certo paralelo, 200 anos depois, não é? Mas há um certo paralelo aqui, portanto, uma codificação geral que é, simultaneamente, tem intenções pragmáticas, mas também, e talvez sobretudo, de visão geral da sociedade e da sua relação com o rei, com o poder do rei e com outros poderes, não têm uma aplicação imediata, as ordenações afonsinas, mas depois acabam por ser incorporadas em sucessivas reformulações, as ordenações manuelinas, filipinas, etc. Não é? Portanto, durante séculos, também em Portugal, e nas colónias portuguesas, ou pelo menos em algumas, o direito e, portanto, a visão do mundo subjacente é das partidas. O que também é curioso para refletirmos um pouco, por exemplo, sobre questões de periodização, etc., de que falaremos em algum momento num episódio, que é como é que algo que é elaborado no século XIII é traduzido literalmente no século XV e permanece no século XVI, XVII, XVIII, com sucessivas glosas, adaptações, acrescentos, etc. Mas a base, uma parte da base permanece, é um caso extraordinário e desse ponto de vista, eu diria, não sei se concordarão comigo ou não, mas para mim é evidente e desculpem eventuais partidarismos pessoais, mas que a obra jurídica é a que mais consequências, importância e leituras teve ao longo do tempo toda a obra do Afonso X, mas de longe, quer dizer,
pelo menos a maior recepção, não é? E utilização contínua.
Sem comparação, não há comparação possível.
Até se vê pela quantidade de traduções e manuscritos que sobreviveram, é uma coisa notável.
Edições,
sim, as edições do século XVI são. Sim, é.
Se bem que lá está, se calhar era mais expectável de um rei que houvesse uma produção legislativa muito significativa. Eu acho que aquilo que.
Sim, mas com esta dimensão e com esta profundidade não era comum. Em Portugal não há nada que se pareça até ao século XV, claro. Como disse, não é?
Sim, e é uma adaptação também destas leis que já existiam, ou seja, não é nada propriamente... Nada.
Não, eu diria pelo contrário, é um caso quase excepcional. Não direi único, mas quase excepcional.
Sim, e é interessante porque tu tocaste na questão do conjunto da obra legislativa, incluir uma obra como o Setenário, que ele diz que é feita pelo pai dele, mas que na verdade é um produto do final da vida dele, e que tem uma dimensão muito mais filosófica sobre o que são as leis e como se devem aplicar as leis do que as outras duas. O Fuero Real, como tu disseste, não é sobretudo um modelo, não propriamente, enfim, uma reflexão, mas é interessante porque o Setenário tem essa dimensão filosófica. E dá para ver como a questão do sete é muito marcante na escrita da legislação e não só do Afonso X.
Sim, e um pormenor muito interessante é que ele no início, acho que é no início, não é, que ele diz como é que é, faz um jogo com a palavra dele, o A e o O,
sim,
com
sim,
o nome
sim,
dele,
é no
Afonso.
Setenário.
Exato.
É porque no setenário ele diz precisamente isso, diz que quis Deus, eu vou parafrasear, quis Deus que eu fosse tão aventurado que o meu nome começasse por A e O, Alfa e Ômega, e tivesse sete letras como são os dons do Espírito Santo.
Exatamente.
Modesto.
Eu acho que isto dá para uma boa pedra de toque para o resto das obras do Afonso X.
Claro, é preciso dizer que em espanhol é Alfonso, por isso é que tem sete letras.
Claro.
Sim, claro.
Ele manipula um bocadinho, que é para dar, mas quer dizer, acho que isto também ajuda um bocado a perceber outras obras, não é?
Sim, sim, e nós estamos aqui a falar de, sobretudo, até agora falamos de obras de início de reinado, e até antes do início de reinado, não é? Se calhar devíamos falar da obra lírica de Afonso X, não é? Agora já avançando efetivamente pela escrita literária.
Uhum.
Mariana, o que é que tens, o que é que nos podes contar sobre a obra lírica de Afonso X?
Então, a obra lírica de Afonso X, convém notar, em primeiro lugar, que tal como o Filipe indicou e a Joana também, a grande produção do Afonso X é feita em traduções ou versões ou textos que são redigidos em castelhano. A obra lírica diz-nos mais respeito, porque a língua que é utilizada para as composições é a língua padrão, nesta altura, que é o galego-português. É um aspecto interessante porque o Afonso X, embora promova traduções e redação integral de obras em castelhano, para os textos poéticos, portanto, para as composições poéticas, usa exclusivamente o galego-português. E, de facto, o Afonso X começa por compor relativamente jovem, ainda era príncipe, portanto ainda bastante antes de ascender ao trono, até porque ele só chegou ao trono com 30 anos, portanto não era propriamente um jovenzinho. E a maior parte das composições que ele tem são, sobretudo, composições de amor, portanto cantigas de amor. E é interessante porque ele, de facto, ele domina este, não só a língua do ponto de vista formal, mas também a língua no sentido de os significados e todas as tournures que têm as cantigas, enfim, toda a lírica trovadoresca. E ele dedica-se exclusivamente ou aos cantares de amor ou à chamada lírica de escárnio e algum mal-dizer. No fundo, acaba por rejeitar ou afastar-se da lírica de amigo.
Embora haja um caso polémico, que é a famosa cantiga "Ai eu coitada, muito me tarda meu amigo na guarda".
Sim, que não sabemos que se
pode ser do Afonso X.
Poderá ser, sim, mas na verdade acho que o mais importante, talvez, em termos do legado do Afonso X na obra literária para a cultura em galego-português, nem é tanto a produção que ele faz de cantigas de amor, mas, e descarne, enfim, e eventualmente a tal cantiga que poderá ser dele, mas é sobretudo porque ele tem uma iniciativa completamente louca de criar um novo género dentro da lírica trovadoresca peninsular. Basicamente o que ele faz é pegar na língua dos trovadores, que era a língua, o galego-português, e criar um género em que ele diz, já não, e diz mesmo isto no prólogo, já não faz sentido para mim cantar a qualquer uma dama humana, vou cantar à Senhora das Senhores, à Virgem Maria. Ou seja, ele basicamente o que ele diz é, eu como rei, não há nenhuma mulher mais digna de receber o meu louvor, a não ser a Rainha das Rainhas, a Virgem Maria, a Mãe de Cristo. Acho que também dá para ver uma certa megalomania, um bocado como da questão do Alfa e do Ômega, que o Afonso X também tinha, não é? Porque, quer dizer, acaba por decidir que a Virgem Maria é que é a sua dona à qual ele vai cantar. E, de facto, as Cantigas de Santa Maria são a maior compilação de lírica, de produção lírica em galego-português, que temos num conjunto. Começa por ser uma produção de 100 cantares, mas depois expande-se até que a última compilação tem 417. Na verdade, são copiadas 427 porque algumas cantigas são repetidas. Mas, seja como for, quer dizer, um corpus de 400, quase 430 enfim, vamos por 420 composições em galego-português musicadas, que isso é um aspecto extremamente importante também. Um dos códices tem as partituras e é possível reproduzir. Quer dizer, é um legado absolutamente notável e é uma, no fundo, é uma herança absolutamente preciosa e extremamente útil para nós também conseguirmos compreender e reconstruir a produção lírica medieval em galego-português. Sendo que, isto também é um aspecto curioso, nós temos alguns manuscritos que têm a transcrição de partituras, enfim, de anotações musicais na lírica galego-portuguesa, que não seja de Afonso X, mas dá, enfim, dizem os especialistas, os musicólogos, que um aspecto também muito curioso é que o Afonso X cria a sua própria música. Enfim, cria. Muitas das composições são de sua autoria, não são só, e isto também é um problema do autor que nós temos nos textos medievais e sobre o qual o Afonso X também reflete, porque ele reflete mesmo sobre a problemática do autor medieval, de como ele, como rei, é autor e não autor, enfim, é aquele que coordena a produção literária. Mas é interessante porque, do ponto de vista de música, a música das cantigas é bastante peculiar. Não é o mesmo tipo de música que vamos encontrar noutras composições trovadorescas. Ou seja, ele não só reinventou o género...
Como criou um género musical.
Também, que os dois são associados, ou seja, ele também fez a sua própria música. Basicamente é um rei que vou encomendar um género só para mim. Não é? E acaba por ser um bocado interessante esta dimensão. E de facto deixou-nos um acesso a uma lírica que ainda hoje podemos reproduzir, que quer dizer que é absolutamente notável e vale a pena, porque é muito curioso.
Além disso, a corte do Afonso X foi a corte que mais cantares produziu.
Sim, sim, sim.
E ele é na corte do Afonso X que, tanto quanto, quer dizer, tendo em conta as cantigas, sobreviveram. Claro, nós precisamos sempre fazer esta ressalva. A corte que mais cantigas produziu foi a do Afonso X. Há ali uma série de trovadores, em meados do século XIII, que produzem muitíssimas cantigas de escárnio, mas não só, associadas ao Afonso X. É o principal mecenas da lírica galego-portuguesa em geral.
Ou seja, no fundo, lá está, é um grande promotor, o grande mecenas, e é interessante porque acaba por se notar que há uma transição da lírica ser produzida e circular em meios mais aristocratas fora da corte régia, e o Afonso X vai chamar a ele, no fundo, isto tudo vai usar-se daquela linguagem musical e literária para também chamar à sua corte. E de facto é verdade, em grande medida, nós devemos muito da lírica em galego-português precisamente às iniciativas do Afonso X, porque ele gostava de música, também há que dizê-lo com frontalidade.
Claro. Não, é que isto, o lado lúdico e estético também é fundamental, não é? Nunca se pode esquecer isso, não é?
Ou seja, ele era um rei que gostava de música, gostava de jogar xadrez, ou seja, se fosse agora, gostava de videojogos, provavelmente.
Certeza.
Certamente. Certamente.
Redes sociais iria apreciar também, dá-me ideia.
Sim.
Para falar mal.
Mas Mariana, uma pergunta que eu não sei se ficou claro para os nossos ouvintes. Porquê que Afonso X escreveu em galego-português as cantigas? Porquê é que escrevia em galego-português e não em castelhano?
Sim, então, já havia alguma produção lírica em castelhano nesta altura. Estava a começar a aparecer. Mas, de facto, a língua das cantigas era o galego-português. É interessante porque o galego-português, no centro e ocidente da península, torna-se, de facto, a língua de produção, enfim, deste género. A lírica trovadoresca é em galego-português. Porque é que ele manteve o galego-português? Enfim, é toda uma questão, não é? Porque realmente poderíamos esperar que ele fizesse, por exemplo, o Gonçalo de Berceu produziu uma série de cantares à Virgem em castelhano. Portanto, não seria uma coisa completamente nova se o Afonso X fizesse o mesmo. Eu acho que é mesmo porque aquela era a língua da lírica e ele chama-se a língua da lírica, além de que ele também era rei de Leão.
E da Galiza,
e da Galiza,
portanto, e viveu na Galiza.
Exato, isso é importante.
E viveu na Galiza, na sua infância.
Pois, portanto,
foi criado na Galiza, no fundo.
Sim,
não?
Portanto, ele tinha uma relação bastante próxima com a língua, não é? E depois que também era a língua, é um pouco como a gente pensar em alguns géneros musicais, mesmo agora, que dificilmente desassociamos de algumas línguas.
Exatamente, é? Isso é fundamental, é como o rock e o inglês, não é?
Exato, sobretudo, eu penso mais no metal, que é muito raro encontrarmos bandas metal, sobretudo aqui, por exemplo, em Portugal, que cantem em português, porque uhum. para nós seria um pouco estranho. Não quer dizer que não possa acontecer, mas...
Bom, e eu teria uma coisa a dizer, é que eu acho que isso tem a ver mais com a questão da internacionalização e com a tentativa de internacionalização, porque as primeiras bandas de... bandas de metal português mais antigas dos anos 80 cantavam em...
Sim, mas no caso do rock, por exemplo, a tendência acho que é essa. Tu começas por cantar rock em inglês, associas o género e depois vais...
Como a ópera italiana.
Exatamente, é isso.
Eu também acho que é por aí.
E neste caso eu acho que foi mesmo por várias circunstâncias. E também, no fundo, ele estava a usar a língua da aristocracia e chamá-la assim.
Quer dizer, não. Da aristocracia escrita, porque claro. A língua não tem donos.
Não tem donos.
Não tem,
claro,
é que não tem mesmo.
Então, a língua usada para uma produção literária associada à aristocracia, e ele coopta aquilo para ele, porque ele é o rei e ele pode... E, no fundo, ele tinha uma tendência a centralizar muito o poder
Sim.
nele próprio.
Eu até diria mais. Eu diria que ele coopta um código do qual a língua faz parte.
Uhum.
É isso.
É isso. É isso. E depois coopta o código e reverte...
Seu favor.
Transforma-o a fazer um código novo, que é o das cantigas de Santa Sim. Maria, não é? Portanto, coopta ao limite, transforma tudo.
Bom, evidentemente, neste episódio não vamos... falar de toda a obra, porque seria impossível, de toda a obra de Afonso X, mas para quem conhece estes temas, certamente está a sentir a falta da parte historiográfica, da escrita historiográfica de Afonso X, até pela importância que teve, tal como a parte legislativa, mas se calhar não da mesma forma, pela importância que teve posteriormente ao reinado de Afonso X. É uma escrita historiográfica que não é escrita em galego ou português?
Não, claro que não. Nem em latim, que era o comum na altura. Exato.
Mas começa por ser escrita em castelhano e com a história de Espanha. Não é verdade, Filipe?
Sim, aparentemente a primeira grande obra historiográfica será chamada História de Espanha, como o nome indica, é uma história da Península Ibérica, que é, bom, tu disseste nesta pequena introdução à pergunta que não terá tido a mesma difusão que o Código Legislativo, é verdade, mas atenção que também teve uma importância enorme também na concepção do passado da Península Ibérica, nas mais diversas formas. Bom, mas antes de ir aí, o que é isto da História de Espanha, brevemente, é, como o nome indica, é uma história da Espanha, ou seja, da Península Ibérica, porque era assim que na Idade Média, até no século XVI, XVII, se chamava a Península Ibérica, era a Espanha, que conta a história deste espaço e dos sucessivos senhores que este espaço teve. Desde o início, isto é, desde o dilúvio, e portanto desde a povoação das diferentes terras após o dilúvio, não é? A partir do momento em que eles vão saindo da Arca de Noé e vão povoando, e os descendentes, etc. Enfim, sabemos esse processo, que para eles seria histórico, isso é uma questão que nós temos sempre sempre presente, as diferentes concepções, não é? Para eles isto seria histórico, ou aparentemente seria histórico, e vai contando desde esses primeiros povoadores da Península Ibérica até, supostamente seria, até à sua própria época, portanto aquilo deveria acabar na contemporaneidade, no século XIII, no tempo do próprio Afonso X, mas acabou por não... O projeto acabou por não ser finalizado, mas não só não foi finalizado, como deu origem a diferentes versões. Ele começa por fazer uma versão, portanto, a versão inicial da História de Espanha, que tem essa estrutura que eu disse, não é? Portanto, vai contando os senhores da Península Ibérica, passa pelos cartagineses, ou o que nós hoje chamaríamos cartagineses, os romanos, a luta entre romanos e cartagineses, até que aparecem os chamados, ou o que nós hoje chamamos ou chamávamos povos bárbaros, e chega-se aí a um ponto fundamental da história, que é os godos. Portanto, os godos a da altura chegam à Península Ibérica, vindos, enfim, de uma peregrinação barra migração, como hoje cada vez mais se diz, alguns do centro-norte da Europa, chegam à Península Ibérica e estabelecem o domínio da Península Ibérica, após terem combatido também com outros povos, enfim, de que a história de Espanha também vai falando. E a partir do momento em que os godos estabelecem o domínio da Península Ibérica, se tornam senhores da Península Ibérica, a história de Espanha considera que daí para a frente esse povo é o povo senhor da Península Ibérica por direito próprio. E É claro que a dada altura aparece a invasão muçulmana, de que a história de Espanha fala e fala muito, mas eles são considerados um invasor ilegítimo e daí para a frente o que a história de Espanha vai contar é no fundo um processo a que depois se chamou Reconquista e que hoje é um termo que se usa muito pouco, mas que é preciso dizer, o termo é pouco utilizado, mas o conceito não é uma invenção, quer dizer, o conceito em termos gerais está lá. É uma invasão ilegítima que vem acabar com o domínio legítimo da Península Ibérica, que era o dos godos, que entretanto tinham convertido ao catolicismo, isso é um aspecto uhum. também importante. Portanto, a partir daí, o que a história espanhola vai fazer é contar a história do progressivo avanço do reino dos cristãos para sul, da fragmentação desse espaço em diferentes reinos, sendo que a história de Espanha, ao mesmo tempo que diz que os godos deviam ser dizendo que os godos deviam ser os senhores legítimos da Península Ibérica e os seus descendentes, portanto os sucessivos reinos cristãos, o que está a dizer também ao mesmo tempo não só é que o domínio muçulmano é legítimo, mas também que a existência de diferentes reinos cristãos é uma espécie de anormalidade histórica. Portanto, idealmente a Península Ibérica ideal, tal como a história de Espanha é perspectiva, deveria ser uma Península Ibérica com um poder unitário. Um poder unitário que estaria na mão dos sucessores dos visigodos. E isso tem consequências na estrutura da história porque, desde esse momento, a estrutura é a seguinte. Eles contam a história dos godos e dos seus sucessores, que são sucessivamente aquilo que nós hoje chamamos os reis das Astúrias, depois os reis de Leão, os reis de Castela e Leão, vão contar essa história até ao ponto em que a história de Espanha acaba por chegar, que não é até ao século XIII como era expectável e como era esperado no início, e a dada altura vão abrindo uma espécie de um parênteses, quando aparece um novo reino cristão, abrem parênteses e dizem surgiu aqui o reino de Navarra, e contam a história do reino de Navarra, fecham o parênteses e voltam a contar a história do reino de Leão e Castela. Aqui surgiu o reino de Aragão, contam a história do reino de Aragão, fecham parênteses, continua a história do reino de Castela. Aqui e mais à frente surgiu o reino de Portugal, contam a história de Portugal, fecham parênteses e voltam à história dos reis de Leão e Castela. Portanto, a Península Ibérica ideal, a história que está a ser contada, com base em imensas fontes de mais diferente tipo, a história de Espanha, isso é um aspecto também interessante, é uma espécie de cadinho de géneros, quer dizer, há de tudo literalmente na história de Espanha, partes mais épicas, que aliás resultam de prosificações em parte, pelo menos, de poemas épicos como o Cantar de Emil Cid, que falámos num dos episódios, partes de mais proto-cavaleirescas num certo sentido, de aventuras de cavaleiros, as geográficas também, há muito vidas de santos ou personagens são perspectivadas de acordo com o modelo das vidas santas, portanto há literalmente de tudo na história de Espanha, todos os géneros narrativos que então existiam estão lá, por um lado pela questão de aproveitarem diversas fontes, por outro lado pelo processo, enfim, de construção da história em si, portanto eles vão contando de acordo com esta pauta a história dos sucessivos reinos da Península Ibérica, sempre com esta ideia subjacente que idealmente a história foi esta, mas idealmente o que deveria ter sido e portanto o que se espera que se faça daí para o futuro, mas enfim com um projeto em algum momento, é que haja uma reunificação da Península Ibérica, não só do ponto de vista cristão, mas um senhor que domine a Península Ibérica toda, porque a existência de entidades políticas diversas, mesmo cristãs, é, num certo sentido, visto como uma espécie de anomalia.
De que forma é que tu achas que isto influenciou depois as práticas dos séculos, sobretudo a partir do século XV, dos casamentos entre dos casamentos frequentes entre os reinos de Castela e Portugal, ou se é que poderá ter influenciado de alguma forma?
Assim, a história de Espanha especificamente não. Isto é, a história de Espanha, podemos depois falar disso, teve uma difusão enorme e criou um modelo historiográfico, foi este que eu tentei brevemente referir, que teve depois, que foi imitada em vários pontos, inclusive em Portugal, através da famosa Crónica Geral de Espanha de 1344 com Dom Pedro Barcelo. E foi editada no século XVI e até teve importância para a literatura. Por exemplo, há muitos romances ou peças de teatro dos séculos XVI e XVII que são feitos a partir da edição da história da Espanha do século XVI, de meados do século XVI. Portanto, há aqui uma importância também de onde ir. Agora, essa questão da Espanha unitária, eu acho que aí o que há é uma, digamos, há uma constante. Se quisermos, o que eu diria é o seguinte, é que a história da Península Ibérica é, como aliás é normal noutros espaços afins, por exemplo, a Península Itálica será um pouco em parte a mesma coisa, há uma tensão permanente, mas na Espanha acho que muito visivelmente, entre uma visão unitarista e uma visão particularista. Quer dizer, ao longo da história há, vamos dizer, entre aspas, correntes de opinião que acham que a Espanha devia ser um Estado, uma península, um território com o senhor, um Estado, como mais tarde se diria, um poder central. E há outros que acham que não, que a Espanha é diversa e deve ter... Bem, nós ainda hoje, quer dizer, a discussão é essa hoje em dia ainda, não é? E a verdade é que é esta discussão que vem desde o fundo dos tempos, e pelo menos desde a Idade Média, e que essa discussão está subjacente à história da Espanha, que tem esse ponto de vista unitarista, e está depois subjacente a visões contrárias que contestam isto, não é? O que eu acho que acontece é que essa visão unitarista que é da história de Espanha permanece ao longo do tempo, e muito depois dos séculos XV, XVI, XVII, etc. Mas, portanto, não é que seja a história de Espanha que tenha cumprido um papel. A história de Espanha é uma manifestação importante de uma ideia geral que se vai mantendo ao longo dos séculos.
Tu referiste que o projeto não foi concluído, mas acho que não referiste porque que o projeto não foi concluído. Podes-nos...
Exato. Bom, se é que se sabe, exatamente. Houve essa primeira versão da história de Espanha que não ficou concluída, terá chegado alguns à narração ao século XI, XII, mais ou menos. Portanto, é discutível, por exemplo, se tinha a história de Portugal, porque, como disse, é um parênteses que surgiria no relato da história dos reis de Castela e Leão no século XII. A verdade é que não se sabe muito bem porque é que esse primeiro projeto terá ficado inacabado. Há a explicação, ou uma explicação que se ouve muitas vezes, é que isso terá derivado da complexidade do processo de construção da história de Espanha quando se chegou a determinada altura, isto é, para épocas recuadas havia poucas fontes, portanto textos a partir dos quais a história foi construída, e fontes que geralmente, até por serem poucas, tinham poucas diferenças entre elas. Quando se começa a chegar ali à narração dos eventos do século X, XI, XII, o que acontece é que há muito mais fontes de muito mais variado tipo e muito contraditórias entre elas. E, por exemplo, quando eles começam a relatar a história do rei Fernando I, que também falamos aí no ciclo do Cid, eles veem-se perante muitos textos e com versões muito diferentes e ainda conseguem arranjar as coisas até determinado ponto, porque uma das coisas também interessantes da história de Espanha é que eles têm esta... São, por um lado, eles, isto é, os redatores do Afonso X, porque já agora a história de Espanha também foi feita com um processo quase industrial, isto é, nós sabemos, havia indivíduos que eram especializados em tradução das fontes, os tradutores, havia indivíduos que eram especializados na junção das fontes, os ayuntadores, e havia indivíduos que eram especializados na divisão da matéria em capítulos e na escrita das epígrafes, os capituladores ou os tituladores. Portanto, isto era, chegava a este ponto. E, portanto, isto implicava uma harmonização com frontes muito diferentes, com perspectivas por vezes muito diferentes, e por vezes a história de Espanha diz isto é verdade, aquilo é mentira, outras vezes diz, bem, não sabemos bem o que aconteceu, uns dizem isto, outros dizem aquilo, e quando há muitas fontes com visões muito diferentes, eles começam a ter muitas dúvidas.
É curioso, porque parece quase hoje em dia como trabalhar com história antiga, trabalhar com história contemporânea.
Não, mas é exatamente isso. É, não haja dúvidas, quer dizer, não é a mesma coisa falar da história do rei Fernando Magno ou do Afonso VII e muito mais do Afonso VIII ou do Afonso IX, não tem comparação com falar do Pelayo ou do... Quer dizer, é outro mundo, de facto. Não há comparação possível. Há muito mais coisas. É um universo. Por isso é que eu também, por isso é que eu gosto mais também das coisas mais recentes, não é? Sinto menos no deserto. Mas isso é a explicação que se dá. Não sei, terá havido outros. Agora, sabe-se também porque é que ele fez uma segunda versão. Portanto, a primeira ficou incompleta, mas no final da vida, e tendo em conta essa guerra civil que já foi referida aqui, ele terá feito ordenado uma reescrita da história de Espanha, em parte muito condicionada por esse contexto específico de final da vida. E, por exemplo, aliás, sabe-se que ela terá sido redigida em Sevilha, que foi uma espécie de último reduto onde o Afonso X ficou confinado, praticamente todo o resto do reino estava contra ele, exceto Sevilha.
Sim, até veio a ser enterrado em Sevilha, justamente.
Exato, tal como o pai.
Com as cantigas de Santa Maria por cima. Aliás, o objetivo era que as cantigas fossem recitadas, cantadas, nas festas marianas e em aniversários da morte dele, portanto.
Exato, muito importante isso. E à luz desse contexto, eles reescrevem, os redatores do serviço dele reescrevem a história. Por exemplo, uma das consequências disso é que as situações de rebeldia contra os reis tendencialmente são muito mais censuradas na segunda versão. Ou, por exemplo, em relação a Portugal, um caso curioso, é que Portugal, na tal primeira versão, aparentemente tem direito ao tal parênteses, tal como Navarra, Aragão, e na segunda versão já não. Portanto, já não existe uma história de Portugal sequencial na segunda redação. Poderá indicar que Portugal digamos que perdeu autonomia, perdeu uma certa legitimidade, não só tendo em conta essa visão geral unitarista, mas com, até porque também é preciso ver, o Dom Dinis apoiou o Sancho IV, portanto, enfim, há aí uma... O contexto ajudará a explicar esta reformulação da história de Espanha no final da vida do Afonso X, mas também essa versão não ficou concluída.
Não concluída, ficou também a General História, não é verdade, Mariana? Que Sim. É outro texto historiográfico de uma importância incomparável na Península Ibérica.
E não só.
E que, em parte, foi escrito contemporaneamente à História de Espanha, certo?
Sim. Basicamente, é aquilo que o Filipe disse, é verdade, aquilo era uma autêntica fábrica de produção e o que se sabe é que, depois de se ter começado a redação da História de Espanha, houve uma iniciativa bastante inovadora, que foi a de criar uma História Universal. Se quiserem ouvir mais sobre histórias universais, nós já falámos, mas o inovador desta crónica universal que o Afonso X promove, a General História, é que é a primeira crónica universal integralmente numa língua vulgar, ou seja, não em latim, já havia, era a língua principal, e com uma dimensão que não encontramos em mais nenhuma crónica universal que não seja em latim. Havia algumas crónicas universais em alemão, em francês, etc., mas que não têm a escala da General História. O que é a escala da General História? De facto, é uma história do mundo, é uma espécie de, depois da história de Espanha começar, agora vamos encaixar a Espanha no mundo, não é? É uma história do mundo, desde o princípio até, supõe-se que seria, enfim, pressupunha-se que fosse até ao reinado do Afonso X, como disseste, de facto aquilo ficou inconcluído, porque o rei, entretanto, morre e o projeto dissipa-se, mas o que vamos fazer é incluir toda a informação disponível. E quando eu digo toda a informação disponível, é vamos não só partir da narrativa da Bíblia, como vamos incluir a tradução integral de livros da Bíblia que não são históricos, portanto que não faria tanto sentido incluir numa crónica deste género. Falo, por exemplo, da tradução dos Salmos e do Cântico dos Cânticos e de Eclesiastes, etc. Ou seja, que não são textos com matéria histórica. Mas a lógica por trás da General História é vamos incluir não só a informação histórica, como a produção cultural que remete para estas figuras históricas. No caso, enfim, o Cântico dos Cânticos que é atribuído a Salomão, os Salmos a David, enfim. Portanto, como são grandes figuras, vamos incluir. E depois temos não só este lado, portanto, da matéria da Bíblia, que já por si seria uma coisa bastante significativa, não é? É uma tradução, uma versão do texto bíblico encomendada pelo próprio rei, mas vamos ter também a chamada matéria pagã, ou seja, os feitos troianos, gregos, latinos, que são também todos incorporados. Basta dizer, por exemplo, que todo o Roman de Troyes, que é o romance de Troia, uma versão francesa da história de Troia, é traduzido e incorporado na General História, ou seja, toda a história da queda, da guerra, queda de Troia e depois, posteriormente, também o romance de Eneias é incluído, e quem tiver ouvido o episódio com a Mafalda sabe o que é o romance de Eneias, que foi traduzido para o alemão também. Portanto, todos estes materiais foram incluídos na General História e depois temos, por exemplo, casos particulares, como, por exemplo, a tradução praticamente integral das Metamorfoses e das Heróidas de Ovídio ou da Farsália de Lucano, que também é a primeira tradução que nós temos para castelhano da Farsália, é precisamente a que está na General História. E então é extremamente interessante, porque o que fazem é juntar uma coisa doida, portanto, uma quantidade absolutamente notável de textos, todos, para fazer uma história do mundo como nunca houve e como provavelmente nunca houve antes e provavelmente nunca houve depois também. Isto também ditou um bocado como é que a General História acabou por se dispersar e o impacto que teve, porque de facto era um projeto muito da cabeça e da corte do Afonso X e que era um pouco difícil de se ter a disseminação que teve, por exemplo, a História de Espanha. A História de Espanha era muitíssimo mais apelativa para um público mais largo. A General História não. Tu referiste logo no início na questão da candidatura ao Sacro Império. A General História começou a ser feita já depois do Papa ter dito que não havia hipótese para o Afonso X ser eleito imperador. Portanto, já foi nesta fase disfórica do seu reinado, mas acaba por funcionar como uma prova de candidatura, uma espécie de tese de como o Afonso X era o candidato ideal ao imperador, até porque a General História, sendo uma história universal, foca-se muito na história dos impérios e na sucessão dos impérios, e no corpo do próprio texto nós vamos encontrando esse tipo de referências, autorreferências também, que ele, por exemplo, recorda que, Afonso X recorda que ele é descendente do Stauffen e como tal é um herdeiro do Império Romano, já que no Império Romano é germânico, portanto isto vai aparecendo. O que é que acabou por acontecer? Portanto, como eu disse, nem sequer ficou acabado, ficou praticamente a meio, porque nós temos um prólogo da sexta parte que nos diz que estamos a meio, vamos continuar a contar a história da Virgem Maria, a vida de Cristo, dos santos, dos apóstolos, dos santos, de todos os mártires, de todos os reis, os godos, os francos, até ao reinado de Afonso X. Pronto, nós sabemos que isso era o projeto que não chegou a ser acabado. O que é que nós acabamos por ter, então, do ponto de vista de impacto da obra? De facto, é um impacto muito mais reduzido, porque naturalmente é muito mais apelativo a uma ótica alfonsina que nem toda a gente depois vai partilhar, mas o que é interessante é que a General História continua a ser, foi e depois continua a ser, uma excelente fonte para a matéria clássica, para ter acesso a estas histórias que eu falei, de Troia e de Roma, etc. É uma excelente fonte. Curiosamente, vamos ter, apesar de não ter o impacto que tem a história de Espanha, vamos ter traduções, desde bastante cedo. A tradução da General História é feita a partir de um rascunho para galego, enfim, galego-português, mas é um testemunho galego, que foi feito a partir do rascunho, ou seja, alguém teve acesso ao que estava na Corte Régia e começa a fazer uma tradução de uma versão é de rascunho, e depois, isto no século XIV, e depois no século XV, final do século XV, ao longo do século XV, vamos ter uma tradução portuguesa que, de facto, vai ter várias cópias. E isto mostra que, apesar de ser uma obra bastante peculiar, suscitava interesse, e suscitava interesse sobretudo esta parte, as partes mais recuadas do texto, que correspondiam à primeira e segunda parte, que é, enfim, do Gênesis até mais ou menos à queda de Troia, à última, portanto, destruição de Troia, eram as partes que talvez interessassem mais ao público. Não, enfim, porque depois das outras partes há uma dispersão muito grande. Eu não referi, mas a General História é dividida em 6 partes, porque não chegou a ter mais, sendo que, portanto, a edição que houve foi feita, uma edição em 2009, são 10 volumes de cerca de quase 1000 páginas cada um. Portanto, dá para ver o tamanho da empresa e ficou a meio. Portanto, pronto. A primeira e segunda parte foram as que tiveram mais cópias. Depois temos um manuscrito, tanto da primeira como da quarta parte, que são régios. E a quarta parte também teve bastante importância, porque é a parte onde se fala, começa a falar da história de Roma. Mas, enfim, de facto não se compara com aquilo que aconteceu com a história de Espanha.
Sim, e é curioso porque não foi impressa, não. Ou seja, no final do século XV, século XVI, a General História nunca foi impressa.
Não. Os testemunhos mais recentes, os últimos a serem copiados, foram cópias manuscritas do início do século XVI. Portanto, não...
Sim, bom, isso também demonstra que ainda continuava a ser lido, não é?
Sim.
Se há cópias no século
XVI. Se bem que lá está, essa cópia que nós temos no século XVI é uma cópia que só copia a parte da matéria clássica, o que também é um bocado significativo, não é? Porque temos algumas cópias que são só a cópia da parte bíblica, que são mais recuadas, porque também era possível fazer isso, e depois copiar só a parte clássica é uma coisa que acaba por acontecer mais tarde. Curiosamente ou não, não sei.
Mas também há casos de aproveitamento de partes, digamos, mais científicas, não é? Por exemplo, o Zurara, numa das crónicas do Zurara, de Crónica da Guiné, quer ele, quer depois um anotador posterior, recorreram muito à General História.
Sim.
Para questões de geografia,
sim,
etc.
Sim, acabou por ser uma espécie de manual, enciclopédia. Porque,
é isso, exato.
E se calhar daí que faça sentido nós quase acabarmos um bocado na General História, porque a General História vai herdar, sendo um projeto do final da vida do Afonso X, vai herdar todo o processo da história de Espanha, uhum, continuar e herdar o processo que já tinha sido começado com a história de Espanha, que é uma obra historiográfica, mas também vai buscar todo o conhecimento e todas as traduções de caráter mais científico que são, de certo modo, incorporados. Basta pensar que mesmo no corpo da General História temos textos árabes de cariz geográfico, ou, por exemplo, a tradução da... com uma tradução da História Natural, enfim, do texto latino, do Plínio, O que, lá está, favorece precisamente isso. É uma obra que tem, numa língua vulgar, imensa informação geográfica, zoológica, enfim, o que podemos procurar quase sempre está lá. Aliás, porque, como o Filipe estava a dizer, a questão engraçada é que o Zurar o que vai fazer é buscar a descrição, acho que é dos crocodilos, do Egito, que aparece na General História, creio que é isso.
E o Nilo,
sobre o Nilo.
O percurso do Nilo, que ainda no século XV era um mistério, a questão, onde é que o Nilo nascia, não é? Sim.
Exato, e vai-se buscar, lá está, porque era uma...
Os navegadores, ao serviço do Infanto Henrique, chegam ao Senegal e pensam que chegam à Foz do Nilo.
A Foz não, à Nascente.
À Nascente, perdão, e o Infanto Henrique ainda vai nessa de chegar, porque era, não havia, de facto, a ideia, era um mistério onde é que nascia o Nilo.
É um mistério que até durou até muito tempo.
Sim, sim.
Mas lá está, e acho que se calhar por aqui... Dá para perceber que o impacto da General História não foi o mesmo da História de Espanha, naturalmente, nem de outras obras do Afonso X, mas teve esta dimensão de enciclopédia e, sobretudo, que eu acho que é um aspecto interessante, é que foi uma manifestação, a primeira vez que tivemos isto numa língua vulgar, ou seja, no castelhano, e isso mostra bem como é que o Afonso X via o uso da sua própria língua, né, como uma língua que é absolutamente legítima para fazer aquilo que se calhar será a maior crónica universal feita durante a Idade Média. Talvez a única concorrente que tenha é o projeto do Vincent de Beauvais, não sei, do Speculum Maioris, que tem o Speculum Historial, etc. Mas vamos ver, se calhar está ali a concorrer, não é?
Eu acho que de qualquer das formas, independentemente de ter tido uma recepção tão ampla como a História de Espanha ou os textos mais legislativos, isto só mostra mais uma vez a amplitude da influência cultural que Afonso X e a sua corte tiveram na Península e muito para além da Península Ibérica. Eu tinha só uma pergunta final para todos, e de certa forma relacionada com aquilo que tu também acabaste de referir, porque tu falaste, referiste várias vezes que a General História é um projeto de final de vida do Afonso X, já quando não tinha qualquer possibilidade de ascender ao trono imperial. A produção das outras obras, a tradução dos outros textos, se pode também, de alguma forma, entender neste contexto de pretensão ao trono imperial, ou se não tem nada a ver? Há ligações? Não há ligações?
Quer dizer, um dos prólogos às Cantigas de Santa Maria, num dos prólogos ele afirma-se como rei dos romanos, ou seja, rei dos romanos. Não é? Portanto, há uma certa ligação, e se calhar talvez no setenário também se nota um bocado isso, a ideia de que a obra, a produção do rei, é uma obra pensada para um rei que sabe de tudo e, como tal, é o mais legítimo para governar. Estaremos nós a ver na produção da obra do Afonso X esta visão totalizadora, outros propósitos? Se calhar sim, se calhar não. Ele também podia ser uma pessoa com vários interesses, não é?
Não, e há coisas que são interiores, quer dizer, também há uma cronologia, por exemplo, o Ferro Real, duvido que tenha alguma coisa a ver com
pois,
isso.
Pois, mesmo para as obras
zero,
científicas.
O Ferro Real, zero.
Eu acho que as obras científicas também não me parece que tenham uma relação com isso.
Lá está, se calhar também é um acumular de fatores, pode ser, e pode, ou seja, a iniciativa de mandar traduzir para a língua régia uma série de obras de caráter científico, pode ser por interesse e acaba por favorecer esta ideia de compilar o conhecimento.
Sim, mas não causa direta. Não creio que seja uma causa direta, até porque, como eu disse, como eu frisei no início, já havia um ambiente, um contexto de tradução do árabe para o latim. Portanto, o que ele faz é isso, é adonar-se da língua castelhana como instrumento político e como instrumento de ciência, ou seja, é quase como um criador do castelhano, em termos de vocabulário científico, sem dúvida, porque essas traduções foram fundamentais para a criação de um primeiro vocabulário científico em castelhano.
Sim, mas isso também é importante, porque às vezes há um pouco a ideia de que esse processo de, digamos, de dignificação das línguas vulgares é do Renascimento, mas não é.
Claro que não.
O que é do Renascimento é uma teorização sobre as línguas, que é diferente.
E uma erudição, se calhar.
Sim, mas O processo de dignificação vem muito de trás, pois. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer, vem de trás. Sim, claro. E este é um marco,
sim,
claro.
Sim, é um processo, na Idade Média, é uma questão de ordem prática.
Mas primeiramente, não é só.
É também dignificar.
Não, quero dizer, de ordem. Expliquei-me mal. Quero dizer, não há uma teorização, digamos, consolidada sobre esse processo de utilização da língua, mas existe
e
como.
E sobre
como
a língua em si, não há gramáticas.
Como técnica,
não,
sim.
Não há gramáticas no sentido reflexivo.
Não, isso só bem dentro do Renascimento é que se começa a
fazer. Mas lá está. Mas seja como for, é interessante porque, estando plenamente na Idade Média, houve alguns aspectos do Afonso X que são um bocado extraporâneos.
Será que são? Ou será que a posterioridade fez-nos acreditar
não
que
sei,
são?
Não, mas, por exemplo, há alguns aspectos da reflexão que ele faz sobre a língua e o trabalho que ele faz com a língua são um bocadinho fora, um bocado da caixa. Da mesma maneira que a maneira como ele vê o poder e como ele revela como é que acha que deveria ser o poder é assim um bocado. Ao mesmo tempo que é plenamente medieval, é um bocado moderno, não sei explicar. Há ali um paradoxo.
É
interessante porque é um bocado uma figura paradoxal nesse sentido.
Mas eu acho que é isso que.
Claro.
Uma das coisas que me fascina também na Idade Média é perceber que, se calhar, aquilo. As ideias feitas, não é? Que nos foram sempre dadas a beber, claro. Nós vamos ver que não é assim, não é?
E
que...
Sem dúvida.
Não, e depois eu acho que assim, eu não sei o que é que pensa, mas para mim é claro que o século XIII é uma grande fronteira.
É uma ruptura, sim.
Mas
sim,
uma
sim,
enorme
sim.
fronteira, sim. Quer dizer, por isso falar
concordo.
De há um mundo antes do século XIII e há um mundo completamente diferente em muitas coisas a partir do século XIII.
Uhum. Eu acho, por isso é que, eu acho que é o século mais fascinante. Não só porque é o século do Afonso X.
Lá está, 13, 15, porque depois também no 15 também há assim uma 16.
Culturas.
Mas o 13 para mim é claríssimo.
Bom, eu acho que com isto é hora de terminar. Fizemos apenas aqui uns breves apontamentos sobre a fascinante obra de Afonso X e também a própria figura do rei.
Eu acho que ele já vai ficar contente com a homenagem.
Ele
era muito exigente.
Espero que nestes 802 anos ele diga, ele sinta que foi a maior homenagem, efetivamente. Que
essa foi a
Afonso
X. Essa foi.
A nossa homenagem é a maior. Não, porque não foi no castelhano o direito dele.
Exato.
Em galego ou português.
Sendo que o direito parece que é um aragonesismo, não é?
Sim, mas...
Há essa ironia do... Sim, é como português verdadeiro.
Convém dizer que o castelhano derecho é uma expressão que aparece no livro da oitava esfera. Portanto, em que ele diz que vai ser produzido em castelhano derecho, portanto, castelhano correto. Eu acho que é um aspecto interessante também que nós podemos reter em relação à obra e ao legado do Afonso X, que é uma reflexão, como eu disse, há uma certa reflexão em relação à língua, que pode parecer um bocado fora do tempo. Mas também uma reflexão em relação à produção e como é produzida a obra medieval. Porque uma das mais célebres passagens, no caso da General História, é quando se diz o rei faz um livro, não porque o faça, estou a parafrasear, o rei faz um livro não porque o faça com as suas próprias mãos, mas porque o manda fazer, da mesma maneira que quando se diz que o rei faz um palácio, não significa que ele é que o vai construir com as suas próprias mãos, mas diz como é que ele quer que seja, etc. E isto, no fundo, não só é importante porque nos permite perceber como é que foi feita toda esta obra do Afonso X, portanto, não foi ele a fazer e a escrever pela sua própria mão, foi ele, no fundo, a ser uma espécie de orientador, mestre, enfim, a coordenar todo o processo, mas também porque nos ajuda a perceber melhor como é que são produzidas as obras na Idade Média, não só para o caso do Afonso X, mas para fora do contexto alfonsino, porque de facto era esse o processo, não é? Temos uma figura que coordena e depois temos vários autores, muitas vezes anónimos, que estão ali a produzir sob a égide daquela figura. E que, de resto, é um processo que se mantém até bastante tarde.
E ainda hoje, em algumas coisas, se nós virmos bem, assim mais ou menos placalado ou não, há várias coisas assim.
Bem,
não?
Também nem estamos a falar da produção científica, não é? Porque se formos à produção científica, nas chamadas
sim.
ciências naturais...
E não
então...
só. E há outros nós, por exemplo, há o fenómeno do ghostwriting, etc.
Sim, sim.
Há equipas.
O símile do Afonso X é particularmente bom. bom, porque se a gente pensar na questão do palácio, ainda hoje em dia é assim, quando a gente manda fazer uma casa, diz, eu quero a minha casa com 2 andares, com janela para aqui, virada a tal, com paredes assim, com etc, etc. No livro, essa semelhança perdeu-se, ou seja, a composição, embora salvaguardando os casos que vocês já apontaram, a relação entre o escritor e uma obra é muito mais presente, portanto... Essa é depois do romantismo, pronto, essas coisas.
Não, e não é só isso, e também é do outro ponto de vista. A gente diz, por exemplo, as muralhas fernandinas.
Sim.
Mas
nesse sentido,
claro. Não, mas o símil é exato, mas é perfeito o símil também por isso.
Eu acho que só isso mostra, mais uma vez, a pertinência do Afonso X.
Ou o legislador, por exemplo, no direito fala-se da figura do legislador. O legislador entende que.
Sim, é uma figura.
É uma entidade difusa que é o poder político legislativo em cada momento. Mas é o que se diz é o legislador.
Sim, eu acho que é particularmente interessante, como a Mariana estava agora a querer dizer, que o Afonso X é um rei medieval com laivos de modernidade e que ainda pode falar aos corações jovens do século XXI, jovens e não só.
Acho que,
há muito a descobrir na obra do Afonso X.
E eu acho que é um bom mote para celebrarmos o aniversário. Do Afonso X é precisamente isso, a pertinência de que não só é pertinente no seu tempo e pouco tempo depois do seu tempo, enfim, ao longo do século XV, XVI, como falou com a história de Espanha, mas que continua a ser um conjunto de obras que podem ser pertinentes hoje, que podem ser interessantes hoje e que continuam a ser atuais. Eu acho que isso
E que daria uma bela série, não sei se há, mas porque também é curioso isto, como nós vimos e fomos vendo aqui, é alguém que no fundo é um derrotado quase em toda a linha, quer dizer, quer a questão do Império, quer a questão da Guerra Civil no final... quer dizer, não deve haver um único grande projeto político do Afonso X que tenha tido sucesso, um único.
E no fundo até mesmo os projetos literários, sobretudo historiográficos, acabam por não ser...
Não terminaram, não é?
Sim, mas o da General Story, que é um projeto absolutamente monumental, também falha, porque ele morre, mas de facto era quase impossível aquilo ser acabado.
Mas a posteriori... Há uma espécie de vingança do túmulo.
Pois é.
Que ele...
Sim, porque até o filho, o Sancho IV, que pronto, herdou o trono após a morte do Afonso X, toda a cultura que é produzida na sua época nem sequer é conhecida como a cultura de Sancho IV, mas sim pelo da sua mulher, o malinismo. Depois lá iríamos se há um malinismo ou não há malinismo. Mas parece que o Sancho IV conseguiu o trono, mas depois...
Bem, mas dizes que o Afonso X maldiçoou.
Ah, bem, há um livro dos castigos do rei Dom Sancho. Atenção.
Sim. Não, bom, e há outras coisas.
Bom, mas isso depois podemos falar. Podemos ter um episódio sobre a política cultural de Sancho IV. Ou então, debate / pugilismo. Houve ou não molinismo?
Sim,
meu Deus.
Acho que também é importante dizer que, tal como em outros episódios, vamos deixar ligações nas redes sociais, nomeadamente para os manuscritos que a Joana falou, que são extremamente bonitos e que vale a pena ver. E com isto, esperamos que tenham gostado deste episódio. Despedimo-nos mais uma vez com amizade. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Até à próxima.
Glosa Ordinária.